Esse ano de 2020 promete ser intenso aqui no Senado, que tem temas decisivos para a saúde financeira do país a ser votados. A reforma da Previdência, aprovada no ano passado, abriu o caminho dessas mudanças, mas ainda há outras frentes de atuação que fazem parte da tentativa do governo de controlar gastos e distribuir melhor recursos entre União, estados e municípios. Mas isso tudo, claro, depende da aprovação aqui no Congresso. E uma das apostas do governo é o chamado Plano Mais Brasil, que é um conjunto de propostas que buscam descentralizar o controle do dinheiro e racionalizar os gastos. Esse pacote foi apresentado no Senado em novembro de 2019 e a expectativa do governo é que as propostas sejam votadas até o meio deste ano. Elas já estão na Comissão de Constituição e Justiça. Uma delas é a PEC do Pacto Federativo. É um amplo texto que traz medidas para dar mais autonomia a estados e municípios em relação aos gastos com saúde e educação, por exemplo. Mas também contém ações polêmicas, como a possibilidade de extinção de municípios que não arrecadam o suficiente. E é sobre essa PEC do Pacto Federativo que a gente conversa agora aqui no primeiro item, ao vivo, com o relator da proposta na CCJ, o senador pelo MDB do Acre, Márcio Bittar. Senador, obrigado por atender a gente aqui da Rádio Senado. E eu já começo perguntando, senador, o Pacto Federativo faz parte de um plano maior que o governo enviou para o Congresso, né, como medidas de urgência para disparar gatilhos, para conter os gastos, redistribuir os recursos, enfim. Mas a PEC do Pacto Federativo, ela traz um ponto principal, que é a questão da educação. Do jeito que é hoje na Constituição, há uma obrigação de gastos mínimos com saúde e educação, estipulados para estados e municípios. A PEC do Pacto Federativo une esses gastos e deixa mais flexível o gasto desse dinheiro para os gestores, prefeitos, governadores. Então, o senhor concorda com essa mudança que a PEC traz? O senhor acha que hoje esse gasto ele é vinculado? O senhor está propondo desvincular e desobrigar do jeito que é feito hoje e tornar mais flexível? É isso?
Eu quero desvincular. Um determinado momento, alguém achou que alguém em Brasília poderia determinar que estados e municípios tinham por obrigação gastar com educação e com saúde, e assim o fizeram. Eu te pergunto, isso resolveu? A saúde do Brasil está legal? A educação no Brasil está boa? Não. Ambos estão uma lástima. Saúde e educação no Brasil estão uma lástima. Então, eu não concordo de juntar os dois. O que eu quero é desvincular. O eleitor, o cidadão do município, ele tem o direito de comandar o seu orçamento ou não. Então, o orçamento do município, do estado e da União, ele tem que estar à disposição de quem foi eleito, de quem disputou uma eleição. Então, o que eu quero mesmo é desvincular tanto a obrigatoriedade de qualquer gasto. Deixa o estado e o município resolverem o que é melhor para eles ou não.
Agora, senador, quando a gente fala no sentido de flexibilizar as regras para o orçamento, a gente dá maior autonomia, né, para os estados e municípios, que a gente está falando no caso, mas também a gente pode correr um certo risco de um perigo de responsabilidade. No caso, como que isso vai ser gasto, se eles vão usar mesmo nessa área ou então vão usar mais numa área ou noutra? O senhor acha que é possível fazer uma administração responsável, mesmo com essa autonomia?
Bom, primeiro que não tem um senhor eleito pelos céus que vai decidir pelos outros. Quem é que tem que decidir pelo município? São os moradores do município, meu Deus. No estado é a mesma coisa. Então deixa que eles decidam. Essa é a democracia. Vou repetir. Lá pelas tantas, alguém entendeu que decidindo de cima para baixo o que é que cada ente da federação era obrigado a gastar com a educação e saúde, resolveria o problema. Nós temos que pensar o seguinte: resolveu? Não resolveu. Então, liberte os municípios, liberte os estados, deixa que eles resolvam quais são suas prioridades. Agora, garantia, não temos, mas isso é um aprendizado. Deixa que as pessoas resolvam, elejam seus vereadores, seus prefeitos, que os prefeitos e os vereadores não correspondem, tire-os. Agora, não é uma legislação centralizada de cima para baixo que vai resolver. Agora, no que diz respeito aos 450 bilhões de reais, que é mais ou menos o que os Estados Unidos gastaram para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, o governo está dizendo como todo pai e mãe deveria dizer para o seu filho: olha, você tem uma chance, você não aproveitou, agora eu vou te dar uma outra chance, eu vou te pagar um curso, eu vou te financiar um curso profissionalizante. Agora, você vai ter que frequentar as aulas, você vai ter que ter uma nota boa. Então é mais ou menos isso que a União está fazendo, e eu concordo. A União não pode dirigir aos municípios 450 bilhões de seu recurso a troco de nada. Então, ela tem que dizer: olha, estou te oferecendo isso, agora você vai ter que, ao aderir, que não é obrigado, você vai ter que ter regras fiscais, senão nós vamos gastar 450 bilhões provenientes de recursos do VAT, do petróleo, do gás, de todos os minérios, do subsolo brasileiro, e daqui a 30 anos poderemos estar na beira da crise do mesmo jeito. Esse dinheiro só pode ser gasto com investimento, não pode ser gasto com folha de pagamento. Os municípios e os estados terão que ter uma prestação de conta muito transparente, muito clara. Se não o fizerem, não receberão mais recursos voluntários. Ou seja, a austeridade fiscal que toda mãe, que todo pai sabe que tem que fazer em casa. Então, o Brasil precisa de lições básicas, gastar o que pode, não exceder o orçamento. Então, eu estou animado, acho que o que está acontecendo no Brasil na área econômica vai recolocar o país em termos de crescimento, a sanidade. E eu me sinto muito orgulhoso de participar disso, ok?
Senador, só para a gente terminar, eu queria te perguntar o seguinte: um dos pontos polêmicos, pelo menos considerado polêmico, dessa PEC é a questão da possibilidade de extinção de municípios pequenos que não arrecadam o suficiente. O senhor já chegou a falar que estaria pensando em alternativas para compor o relatório, para não se excluir o município, mas e conseguir melhorar a gestão do dinheiro desses municípios. Correto. O senhor já vê alguma solução para isso?
Vejo. Primeiro assim, o dinheiro não cai do céu. Então, municípios, mais ou menos 1.150 hoje, que não arrecadam 10% que consomem, e que não tem 5 mil habitantes, portanto, isso é um problema grave, porque, por exemplo, depois disso, vamos dizer, educação. O município que não tem 5 mil habitantes, ele não comporta uma escola, porque ela vai ter um custo proporcional que não tem aluno para isso. Então, isso é um problema. Agora, o Brasil e os pagadores de impostos estão gastando 4 bilhões de reais para manter esse município. Agora, não é com investimento, é com folha de pagamento de vereador, de assessor de vereador, de prefeito, de vice-prefeito, etc. Então, é justo que nós perguntemos ao povo brasileiro, pagador de imposto, se eles aceitam continuar pagando 4 bilhões para manter folha de pagamento de vereador de Câmara. Essa é uma questão que nós temos que enfrentar. A outra é que nós não podemos extinguir municípios sem plebiscito, que foram criados por plebiscito. E se a gente fizer qualquer incorporação que não passe por uma votação, pode ensejar milhares de ações no Supremo Tribunal Federal. Agora, além disso, eu fiz uma tabela junto com meus assessores para discutir as câmaras do Brasil inteiro. O problema do desperdício não está apenas nos pequenos municípios. Está também nos grandes. Vamos dar um exemplo. O Rio de Janeiro, ele gasta 200 milhões a mais por ano, a Câmara do Rio de Janeiro, do que a Câmara de São Paulo. Então, São Paulo é uma cidade maior e mais rica. É preciso colocar um freio de arrumação. O Poder Legislativo não pode se considerar uma ilha. Porque todo mundo tem que fazer economia, tem que se adaptar, e as câmaras não. Então, assim, eu não vejo problema, acho que essa discussão ela tem que ser toda bem aberta, bem transparente, e eu sou a favor de que a gente economize. Preciso que tenha austeridade porque alguém está pagando a conta, isso não vem de graça, ok?
Senador Márcio Bittar, o senhor está confiante, então, no calendário proposto para discussão e aprovação dessa PEC até abril e pelo menos até o meio do ano, haja vista que a gente tem o ano de eleições municipais, enfim, como é que o senhor avalia isso?
Olha, ainda hoje, eu vi o presidente da Câmara dizer algo que me soou muito bem aos ouvidos, que é o que eu penso e é o que eu tenho falado. Essa questão de eleição municipal não faz sentido. Não faz sentido por algumas razões, né? Primeiro, porque a eleição é só no segundo semestre. E segundo, que da última campanha para agora, nós diminuímos o tempo de campanha em um mês e meio. Então, um mês e meio na legislatura, no semestre que vem. Então, não há nenhuma razão para que o Congresso Nacional não aprove, nesse primeiro semestre, vote as três PECs que estão no Senado, que é a que eu sou relator, de participativa dos fundos e a emergencial, assim como também a reforma tributária, que é uma comissão mista da Câmara do Senado, e a administrativa que entra lá agora. Então, eu não vejo nenhuma razão para que nesse primeiro semestre o Congresso não vote. Vota aprovando, como veio do Executivo, ampliando ou não, depende da visão de cada um, mas vote. Não vejo nenhuma razão e estou otimista de que o Congresso vai votar essas medidas como parte de um projeto de modernizar o Brasil ainda nesse semestre. Okay?
Tá certo. Obrigado, senador Márcio Bittar, por participar aqui do primeiro item e um bom retorno aos trabalhos nesse ano de 2020. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço e com Deus.